Você vai conhecer agora a história de um jogador de futebol, um craque, que cercado das melhores pessoas, conseguiu fazer um gol de placa no mercado imobiliário. E hoje no nosso NunaCast, eu vou estar conversando com Alexander Scáfora, gerente geral da JR Silva Empreendimentos. É com muito prazer que eu recebo você nessa mesa, Alex. Tudo bom?
Tudo bem, Adriana? Tudo bem, obrigado pelo convite, obrigado pela essa honra aí de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história com vocês.
Não, eu que agradeço, né? A gente já tem uma longa história também aí na nossa trajetória, né? De se conhecer, de se esbarrar. E temos muitas coisas para conversar hoje,
Que bom.
muitas novidades. Eu quero cutucar você em pontos que eu acho que o mercado pode se beneficiar também. Então vamos começar por aí, né?
Que bom.
Me conta a sua caminhada no mercado imobiliário, como é que você saiu lá do Rio de Janeiro, que eu fiquei sabendo aqui que você nasceu lá,
Papa Goiaba, né?
e veio parar em Curitiba, né? Junto a essa empresa que depois nós vamos falar um pouco.
Então, eu sou Alexander Scáfora, hoje ocupo o cargo de gerente geral da JR Silva Empreendimentos, né? Uma construtora e incorporadora aqui de Curitiba, que está aí há 12 anos no mercado, e hoje sou responsável por toda a gestão da empresa, né? E conheço um pouco do mercado, eu estou no mercado aí como corretor de imóveis, eu sou formado corretor de imóveis, há mais ou menos uns 18 anos, então eu conheço um pouco do mercado. Mas a minha trajetória começou no Rio de Janeiro mesmo, eu tô aí sou de 1971, né?
Olha,
Tô aí
corajoso em trazer a
já
sua idade de forma assim tão desprendida,
completei
né?
meio centenário. Como eu cheguei bem na minha idade, eu não tenho problema com a idade, entendeu? O problema é quando você chega mal na sua idade, né? Que os outros
Não,
falam,
você
você
tá
fala, puxa
livre.
vida, enquanto estão me dando 40, tá
Tá
ótimo,
ótimo.
Adriana. Não tenho vergonha dos meus 50, né? Então, nasci no Rio de Janeiro, morei em Campos, minha família é do estado do Rio de Janeiro. E vim para o Paraná em 1992 e a minha área de formação é técnico em mecânica, né? Eu ainda me formei, na verdade, me formei em 1989 pela Escola Técnica Federal de Campos, né? Depois virou Cefet, enfim, e tem hoje Centro Tecnológico. Então, vim para o Paraná em 1992 trabalhar em metalúrgica e
Olha.
depois aí acabei vindo para o mercado imobiliário em Curitiba e comecei na Gonzaga Imóveis, lá com o seu Plínio, o seu Roberto. Tive bons
Professores.
professores, uns
Os melhores, né?
monstro, né? É verdade, exatamente. Então, tive essa sorte e a partir disso comecei aí a fazer a minha carreira solo, né? E 2021 eu fui convidado para vir trabalhar internamente na JR Silva Empreendimentos, ao qual eu já prestava serviço como corretor de imóveis, né?
Você tinha uma imobiliária que era sua, né?
Isso, exatamente. Trabalhava com escritório imobiliário e veio a pandemia e muitas coisas mudaram nesse período aí de 2 anos aí de pandemia. Nós mudamos bastante o nosso foco, né? Mas acabei vindo para fazer o comercial da JR Silva internamente e parece que apresentei um bom trabalho e eles me promoveram a gerente geral e gestor hoje da empreendimentos, né? Então toda a área de empreendimentos hoje está sob a minha coordenação e da minha equipe, que eu não posso esquecer que é 100%.
Sim, e assim, a JR Silva tem uma história muito particular, né?
Sim.
É claro que a gente puxa a sardinha para esse lado porque é muito legal. Nós estamos num país que é amante do futebol, né? As
Sim.
pessoas têm aí, né, o futebol, a feijoada, a cerveja. Isso é muito do brasileiro.
Sim.
E eu me surpreendi muito, fiquei assim, muito tiete, né? Quando entrando uma vez lá na JR Silva, para minha surpresa, o dono é o Jadson, que foi um craque do Corinthians, do Atlético, de outros times. Com a sua esposa Renata, né? Uma família
Sim.
muito unida, né? Tem
Sim.
esse princípio
Sim.
como núcleo familiar muito forte. E essa história com o esporte, que depois vira uma história de incorporação e de construção e de outros empreendimentos, né? Então, vamos entender a JR Silva, né? Como é que um jogador de futebol bem-sucedido olha para a construção civil e fala assim: ah, ok, aqui é que eu vou continuar fazendo meu gol de placa, entendeu?
É verdade. 2010 foi um ano onde o Henrique, né, que é o cunhado do Jadson, né? O Jadson é um atleta de altíssima performance, né? Um jogador que foi muito bem sucedido na sua carreira, naquilo que ele se propôs a fazer. E também no âmbito familiar, né? Eu falo muito, eu associo muito o Jadson à família, né? Porque
Sim.
hoje no futebol nós temos muitas histórias, né? E dentre elas aí algumas histórias que a gente nem gosta de contar a respeito de escândalos correlacionados a esse segmento, que é um segmento tão difícil, né? Hoje não
Sim.
é qualquer jogador que consegue. Se você pegar em percentual de quem começa uma carreira como jogador de futebol e termina no auge bem-sucedido, são poucos,
São poucos.
né?
É que as
Então,
tentações do caminho são muito grandes, né? É um volume de dinheiro muito grande em pouco tempo, meninos
exatamente.
com muito jovens que vêm de uma origem humilde, então a combinação costuma dar errado, né?
Então, o Jadson, ele foi muito feliz, não só dentro das quatro linhas, mas fora também pela estrutura familiar que ele conseguiu gerar ali, e isso eu admiro muito nele. Isso sempre me chamou atenção quando eu comecei a prestar serviço a eles, né? Mas o Jadson tem um Henrique, que é o cunhado dele, que se formou em engenheiro civil, e aí começou a história do Minha Casa Minha Vida, e eles decidiram começar a construir casinhas lá em Fazenda Rio Grande. E quando eles começaram no ramo, eu tive a felicidade de conhecer o Henrique e começar a prestar serviço como corretor, anunciando e vendendo essas casas. E a minha performance também foi boa, vendendo bastante, como sempre. Eu sou um bom vendedor, eu me considero um bom vendedor, porque eu me dedico a isso, eu sou muito disciplinado naquilo que eu me proponho a fazer. E isso é uma dica, né, para nós corretores, né? Tem
Sim,
muitos corretores que
disciplina,
dão
né?
certo e aqueles que não dão certo, né? Então eu não vou só pelo conhecimento, eu vou também pela disciplina, que eu penso que esse casamento aí um dia vai te fazer dar certo. E hoje eu considero que eu dei certo dentro do mercado imobiliário. Então, ali começou essa história de prestação de serviço, de parceria, de exclusividade, que é algo tão difícil hoje, né, para nós corretores, você conseguir uma construtora parceira que te dê exclusividade, que te dê ali a condição para que você faça um bom trabalho. Porque às vezes a não exclusividade, estar com muitas imobiliárias, não quer dizer estar bem protegido ou bem assessorado profissionalmente. Eu penso que um bom corretor de imóveis, uma boa imobiliária, ela pode te assessorar muito melhor do que 10, 15, 20, 30, 50 ou 1.000 imobiliárias. Porque o fim é a venda.
Deixa eu te interromper aí, porque assim, eu vejo um movimento também de algumas construtoras. Criando suas houses. Então você faz uma fala que é um pouco ambivalente. Você está falando do lugar do imobiliarista, porque você já foi,
Sim.
e como imobiliária você foi bem sucedido.
Sim.
E essa construtora olhou e falou assim: nossa, né? Essa imobiliária exclusiva está dando certo. E hoje você está dentro de uma house, praticamente, né?
Sim.
Tem muitos construtores que às vezes eu atendo e falo assim: ó, eu quero montar uma house. Ah, não, eu quero ter uma exclusividade, não, eu quero abrir plataforma. Qual que é a tua visão sobre isso?
Então, Adriano, eu penso o seguinte, eu penso que foco é tudo, né? Então, eu me proponho a fazer algo. O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de dominar as coisas, não pessoas, né? Então, quando você busca esse domínio sobre algo que você quer fazer, você começa a fazer bem feito. Então, diversificar a força, para mim, não foi uma boa saída. Então, colocar a minha energia em várias coisas ao mesmo tempo nunca me levou a lugar nenhum. Essa é uma característica minha.
Sim.
Então, o que acontece? Quando eu vi essa oportunidade, eu decidi focar e investir nela. Eu não sabia do dia de hoje, o 2023, o 2021,
Foi um
quando eu
enigma, né?
comecei a entrar, vir para trabalhar dentro da empresa. Quando eu comecei em 2010, eu jamais poderia imaginar isso, né? Mas eu, como um bom profissional, e eu penso, eu insisto nisso, não puxando para mim, mas dizendo para o nosso mercado imobiliário que nós precisamos ser bons profissionais, porque o mercado imobiliário, ele acaba tendo muitos ruídos em relação à exclusividade, à parceria, à lealdade, à fidelidade, né? Então, o cara não pode ser um profissional vendido, né? Que ele um dia tá jogando aqui, outro dia tá jogando lá. Então, essa foi a receita para mim e o segredo de chegar hoje a estar dentro de uma
Construtora.
construtora incorporadora como gestor dessa empresa. E eu não sou formado como gestor. Eu sou formado pela escola da vida, eu não tenho curso
Que é
superior,
a melhor, né?
né? Então, eu penso que isso me leva a falar com mais propriedade, porque eu busquei por esforço e disciplina.
Sim. E assim, e dentro dessa história da JR Silva, né? me parece que vocês têm uma visão de mercado.
Uhum.
Então, quantos empreendimentos já foram lançados até agora, Alex?
Então, a JR Silva está aí no seu 13º empreendimento, nossa, lançando agora. Em início de 2024 começa a construção, mas nós já estamos trabalhando no projeto, que é o Touch Batel, fica ali na Pasteur, entre a Silva Jardim e a 7 de Setembro, que vai ser um dos maiores empreendimentos em VGV nosso, né? Mas o JR começou lá em Fazenda, em 2010, através de um bate-papo informal entre o Ike e o Jardim e a senhora Renata, e eles decidiram começar a construir Minha Casa Minha Vida. E daí ela veio construindo empreendimentos ano a ano, lançando, até chegar aqui em 2023 com 3 empreendimentos lançados, seria mais ou menos um por ano ali, e chegando em um dos bairros mais nobres de Curitiba, que é o Batel. Hoje nós temos o The Five Beats Residence ali no Água Verde, nós temos o My Way Home no Cristo Rei, temos o Teresa Blay Franco lançado e entregue ali no Portão, temos o Etal Palace, enfim, nós temos vários empreendimentos aí no mercado hoje lançados.
E é assim, trazendo um pouco da minha experiência, eu sinto que muitas incorporadoras acabam ficando num nicho de mercado ou num determinado bairro, porque fica mais seguro. Então, olha, aqui eu estou acostumado a lançar no Bacacheri, no Boa Vista, no Santa Cândida, e fica ali. Ah, não, eu estou acostumado no Água Verde, no Vila Isabel. Me parece que a JR Silva não tem esse critério, assim, olha, tipo, vamos lançar em qualquer lugar de Curitiba. Qual é o fator, né, para ajudar nessa escolha desses terrenos?
O bom empresário, ele precisa ser, por muitas vezes, estilista, né? De moda. Então, quando o pessoal está vestindo verão, ele precisa estar produzindo inverno, né? Então, hoje o mercado imobiliário, o mercado da construção civil, ele está muito focado no nicho que são os compactos, né? Mas pesquisas, estudos e os profissionais que buscam essa visão lá na frente, né? Os estilistas da moda da construção civil, eles já estão apontando que vai haver uma saturação de mercado, vai haver muita oferta do compacto. Então, isso é uma luz amarela que precisa acender para nós incorporadores, né? Então, o que eu estou produzindo vai ser absorvido pelo mercado? Até quando, né? Então, para nós, JR Silva, nós já sabemos que esse mercado de compactos, ele tem uma previsibilidade de estar finalizando, começar a sobrar, a oferta está maior que a procura, por volta de 2026. Então, nós já estamos mudando a nossa visão em relação aos futuros lançamentos. Nós vamos começar a entrar num outro projeção de lançamento, né? Nós vamos lançar o Mademoiselle, que é um empreendimento grande, um empreendimento com mais de 5 mil metros de área total construída, ali no Água Verde, na rua Pará 1373, onde hoje é a nossa sede própria, né? E vamos vir aí com tickets próximos de R$1 milhão. Então, nós saímos ali de tickets de compactos entre 200, 250 mil, aí vamos aí para um ticket maior, né? Na verdade, a JR, ela tem uma projeção de mercado onde nós buscamos objetivo com disciplina a chegar aí no alto padrão, né? Produzir coisas com mais... Não que nós não tenhamos um padrão bom de construção.
Sim, mas um alto padrão desse poder aquisitivo,
exatamente,
desse cliente que está num outro lugar da pirâmide social, vamos dizer assim.
É, e a nossa trajetória, ela deixa isso muito bem claro. Quando nós começamos com R$100 mil de ticket, lá nas casinhas do Minha Casa Minha Vida, já batemos em ticket de R$500 mil, que foi no Etal Palace, 450 mil os apartamentos. E nós não estamos só sonhando, nós estamos colocando isso em prática, né? Recentemente, a JR Silva, ela conseguiu os certificados da PBQPH, que é um certificado de qualidade,
bacana,
né? Muito bem-vindo no mercado,
sim,
principalmente na questão da construção de baixo padrão, Minha Casa Minha Vida, baixo médio, né? Onde a qualidade foi algo que deixou a desejar. Então, a JR, já pensando nisso, já se certifica, né? Hoje, certificado em ISO 9001 e na PBQPH. Então, nós estamos não só sonhando com o mercado, nós estamos nos preparando para esse mercado.
E aí, assim, você me disse, né, no começo da nossa conversa, que para isso é preciso ter um olhar de gestor, né? E não é todo mundo que tem esse talento. Tem gente que estuda para isso, para ser um bom gestor, faz os cursos. Mas tem gente que, de uma forma inata, também já consegue perceber os movimentos que são necessários para manter uma empresa em constante crescimento de forma madura, né, com o pezinho bem no chão. E você disse que tem isso, né? Que você gosta da gestão, que você se especializa na gestão. Então, traz para mim aí uma pincelada na gestão da empresa, mas eu queria ouvir de você a gestão de uma equipe. Porque é onde a gente encontra a maior dificuldade, principalmente nas imobiliárias e os próprios corretores. Às vezes o corretor não se sente encaixado, ele fala, puxa, eu fui contratado por uma imobiliária e não era nada do que eu pensava, as promessas eram uma coisa e a realidade era outra, ou então eu não tenho bons produtos para trabalhar, enfim. Desculpa, estou com uma faringite, aparece aqui no podcast. E ao mesmo tempo o contrário, né? A empresa também que propõe algo e não necessariamente está preparada para oferecer aquilo que ela gostaria, né? Como é que você faz esse manejo diário, Alex?
Então, a gestão de pessoas é sempre um desafio, né, para nós, né? Como fazer, gerir pessoas dentro de um determinado segmento? Essa é a grande questão, né? Então, eu particularmente, por ser pastor, né? Eu sou um pastor, então eu...
Você é pastor?
Consigo, sim.
De que igreja?
Na verdade, eu pastorei um ministério, né? Eu sou muito focado em família, então eu trabalho sempre com família, e família é da onde aparecem os maiores problemas a serem administrados.
Dizem que é
a
origem, né?
Quem consegue administrar uma família pode ser certificado um bom administrador.
Concordo plenamente com você.
Então, essa questão de enxergar as pessoas além do que elas representam fisicamente é algo que um bom gestor precisa ter, né? Nós precisamos ter feeling para entender o dom daquela pessoa, né? A proposta em relação à profissão, aquilo que ela realmente vai se sobressair. Não adianta eu pegar um zagueiro e colocar para jogar no ataque. Zagueiro é zagueiro, atacante é atacante, mas tem um meio de campo que precisa fazer a ponte. Sim. Então, dentro da gestão, nós precisamos identificar os zagueiros, os goleiros, os atacantes, né? Já puxando aí para o meu patrão, que é jogador de futebol.
Jadson podia estar aqui falando sobre isso, né?
Mas, então, e depois de identificado isso, nós precisamos perceber o potencial de cada pessoa. Porque cada pessoa tem um potencial individual nato dela, ou da origem dela, ou seja, da criação, da cultura, né? Eu, por exemplo, eu não sou formado em administração de empresa, mas eu sei que é parte de mim gostar de administrar. Eu amo administrar, eu amo gerir pessoas. A gestão de pessoas é a parte onde eu mais me sobressaio, porque eu sempre consigo tirar delas mais do que elas podem oferecer. Então, eu brinco, né, com meus liderados lá, com os colaboradores. Eu vou espremer vocês até vocês darem o último caldo. E é assim que funciona. Mas é impossível. Hoje, particularmente, eu não conheço uma pessoa. É claro, aquelas situações onde a pessoa não quer. Mas as pessoas que quiseram estar sobre a minha liderança, elas sempre saíram melhor do que elas chegaram. E isso é algo que eu tenho para mim. Né? Então, quando eu conheço alguém, quando alguém entra para estar debaixo da minha liderança, eu não vejo aquela pessoa só começando, eu vejo como eu vou deixá-la, ou vou devolvê-la para o mercado, ou vou usá-la dentro mesmo da estrutura da empresa que nós estamos ali administrando. Então, isso é natural, é onde eu queria chegar com você aqui.
Como é que você enxerga, assim, qual que é o pior erro que se comete numa gestão de uma empresa imobiliária?
Alavancagem.
O que que é alavancagem?
Alavancar é você gastar mais do que você ganha, você tomar muito dinheiro do mercado, você tomar muito risco, né? No mercado financeiro hoje, se nós formos observar, os grandes investidores são aqueles que, como diz o tio Rico, né? Ele fala que muito risco e pouco ego, né? Então, no mercado financeiro, você realmente precisa tomar risco, porque você está exposto ao risco. Mas o risco, ele vai até onde você está capacitado a
pra aguentar,
administrar,
né?
E aguentar isso. Então, tem lá uma área de gain e uma área de loss quando você opera o mercado. Então, você sabe do teu risco de perda e sabe também do teu possível ganho. E dentro de uma empresa não é diferente. Eu preciso administrar risco. Então, o grande risco é administrar os riscos, e o risco está na alavancagem. Então, dá o passo maior que a perna. Hoje a JR Silva, eu considero uma empresa
saudável,
uma empresa que tem muito crédito. Ela tem um bom presidente, um presidente que trouxe pro futebol uma boa imagem, né? O Jadson é um cara que tem uma imagem ali,
bem construída, né?
Ouvi falar nada dele assim que fugisse do que a gente espera de um atleta profissional como exemplo, né? Então, isso me ajuda muito na gestão da empresa dele. Uhum. Por quê? Porque me faz não tomar muito risco, porque eu também não quero expor a pessoa pública, uhum, que o Jadson é, mas por outro lado também eu preciso explorar o quanto aquela empresa pode produzir. Então esse é o grande desafio. Mas o grande risco hoje, as empresas que quebraram, foram empresas que alavancaram demais. Elas foram além daquilo que elas poderiam produzir. Então a alavancagem dentro do mercado imobiliário, da construção civil e dos empreendimentos, da incorporação em si, ela precisa estar muito bem administrada com o tamanho da sua capacidade de produção.
E aí uma curiosidade, né? Falando um pouco do Jadson especificamente, ele, imagino que tenha, né, terminado esse período, esse ciclo de jogador é recente, né? Que ele deixa de jogar, provavelmente bem organizado financeiramente.
Sim.
Ele poderia olhar para qualquer mercado, uhum, né? De alimentos, de turismo, de confecção, e ele elege o mercado imobiliário. Essa escolha foi baseada em quê? Por que que ele escolheu este lugar para se aposentar, que, vamos dizer?
Eu sempre digo que imóvel, o ladrão dorme nele, mas não leva, né? Porque é imóvel, né? Tá ali, tá imobilizado, né? Então, sim, se tem um investimento hoje que eu considero saudável, né, dentro das suas devidas proporções, é o mercado imobiliário. Porque você não se expõe tanto ao risco, né? O ladrão dorme em cima, mas ele não consegue levar aquilo. Então, a desapropriação, perder dinheiro com imóvel é algo
impossível,
quase que impossível, uhum, né? A menos que a pessoa não tenha mesmo conhecimento com aquilo, seja um aventureiro de mercado. Mas quando se faz a coisa séria, a probabilidade é que dê certo.
Sim.
E o Jadson foi muito bem assessorado pelo Henrique, né? Dizendo, olha, vai nessa direção. Tanto é que hoje a JR Silva, ela se transformou em um grupo. A JR Silva entrou agora no mercado de energia renovável. Então, a JR Silva Energy, né? Que é uma potência também, está ali em Figueira, estado do Paraná, produzindo energia. Então, a JR vai se tornar uma das maiores produtoras de energia solar aqui do estado do Paraná. Hoje já são 3 usinas montadas, mais 2 em execução. Então, o Jadson, ele teve a sorte, né? A sorte, né? Ele teve
a visão,
a percepção,
né,
de um mercado que realmente é promissor, uhum, que é o mercado de imóveis, que é seguro, você consegue administrar bem, e o outro mercado de energia. Então, eu vejo hoje que falta para os jogadores para os jogadores de futebol, entrando um pouquinho nisso, né, na verdade, desculpa, esse auxílio, essa mentoria, uhum, na parte financeira, porque eles ganham muito dinheiro, como bem você falou.
Sim.
É um menino. Nós temos aí um exemplo agora de um jogador do Atlético Paranaense que foi vendido para o exterior. Esse menino foi vendido por um valor que ele nunca imaginou ganhar na,
sim,
vida dele. E agora? O que ele faz com, uhum, isso, né? A primeira coisa
e
que ele faz é comprar um carro.
Um carro, exatamente, né? Né? Depois uma casa para os pais.
Como diz o Jadson, tem uma história muito legal, entrando aqui na particularidade dele, né? A primeira coisa que ele comprou foi um Audi TT.
Uhum.
Aí a mulher dele chegou pra ele um dia, a esposa dele, desculpa, chegou pra ele um dia e falou o seguinte: Jadson, apareceu uma situação de uma construtora, eles estão lá com alguns imóveis, vamos investir em imóveis, né?
Uhum.
Ele falou, não vou, agora não, comprei meu carro lá, vende o Audi TT e compra
isso,
os imóveis. E ela convenceu ele, então olha a correlação aí de profissional e família, né?
Sim.
E ele se convenceu daquilo, comprou 5 imóveis em Londrina, uhum, em um lançamento. Pagou lá um pouco mais do que valia aquele Audi TT. Hoje, se ele for revender isso, ele tem lá...
Isso vale muito mais do que o Audi TT.
Entende? Então, essa visão, né? Educação financeira. Uhum. Na verdade, é cultural, né, Adriana? Se nós formos buscar aqui...
Você tem razão. O brasileiro é muito imediatista, né? E tem pouca visão de longo prazo. E é muito seduzido por essas ofertas mesmo, né? O carro do ano, a viagem que, né, pode ser. Então, tem um lugar também dessa ostentação, né? De também consumir coisas caras, mas que estão muito mais numa vitrine do que, na verdade, como um plano, né? Um plano financeiro aí que possa se rentabilizar a longo prazo, que possa dar um calço até para realizar projetos, né? E acho que são poucas as pessoas que têm o privilégio de poder ter essas, não só essa sacada, mas esse talento para olhar para o mercado financeiro e enxergar possibilidades reais, né?
Exatamente.
E assim, e aí dentro desse tema, o que eu te perguntar é o seguinte: Vamos falar de Brasil, então, de economia. Você disse aí, né, a gente conversando informalmente, que gosta desse lugar, que olha, né, para o lugar das finanças, da economia. Como é que você está vendo esse momento? Como é que você projeta isso daqui para frente? O que tem no horizonte aí para a gente, Alex?
Então, Adriana, com a pandemia, por uma questão administrativa, de controle de inflação, nós tivemos uma Selic aí de 2,75, né? Então, a Selic é que vai nortear, né? O IPCA, enfim, que estão muito próximos ali, os indexadores que vão corrigir, né? O custo para quem toma financiamento no mercado, seja de que ordem for, né? Então, olhando para um cenário, né, de mercado financeiro, nós temos um teto de uma onda que vem de 2,75 de Selic até 13,75, encontrando uma resistência, que é assim que os operadores falam de mercado financeiro, né? Então, nós tínhamos duas possibilidades. Ou essa Selic realmente rompia esse teto de 13,75, ou ela entrava em um período ali em declínio, uma deflexão, e fala-se hoje em desinflação, né? Então, eu entendo isso, e quando a Selic chegou a 13,75, eu olhei muito para o mercado. Por quê? Porque nós viemos lá comprando o cúbico do concreto a R$245, hoje pagando R$400. Então, realmente, o custo da construção civil
aumentou demais.
Aumentou demais, assim como as demais custos, né? Quem ia antes com R$500 no mercado trazia X% de produtos, hoje traz X menos 3, 4. Por quê? Porque realmente a coisa aconteceu. Mas isso foi a nível mundial. Então, a pandemia realmente mexeu com o mercado financeiro do mundo inteiro. Não foram só os brasileiros privilegiados por isso. Então, nós também precisamos olhar para o mercado de importação e exportação. Como é que está isso? Como é que está a flutuação do dólar, o câmbio? Então, tudo isso nós precisamos entender um pouco de economia para poder estar olhando para isso. Então, juntando tudo isso e resumindo, eu entendo que 2024 vai ser um ano muito bom para nós, né? Estima-se 4,9 de inflação para o ano que vem. Então, vai haver uma queda. Nós estamos aí vendo a Selic voltando. Então, ela bateu em um teto, ela tende a fazer essa desinflação e vir até um ponto de fundo ali dessa curva. Então, eu acredito que o mercado vem para 10% de taxa Selic, 9,5% de taxa Selic. Isso vai fazer com que as taxas, os juros, esses indexadores que norteiam o mercado para o financiamento habitacional virem também nessa deflexão aí. E então, eu vejo, eu estou com boas expectativas para 2024 e 2025. Se o nosso governo não fizer nada de errado, eu acredito que nós vamos ter um ano bem promissor e o mercado imobiliário continuando
vai colher
aí,
os frutos, né? Eu estou com essa sensação também. Acho que 2023 foi um ano, vamos dizer, um pouco enigmático para o mercado imobiliário.
Sim.
Eu não sei como é que vocês viram esse gráfico, né? O ano está quase acabando, mas eu confesso que assim, foi um ano de avanços e recuos o tempo todo, né? Isso em todas as áreas, tanto para o investidor como para o incorporador. Ah, comprei o terreno, mas não vou lançar agora, vou esperar mais um pouco. Ah, lancei, mas não quero, vamos dizer, vender tudo agora. Foi um ano de cautela, né? De sentar no banco e, ok, agir, mas agir olhando em volta, que é o que você está fazendo. E me parece que 2024 nós vamos acelerar em uma direção um pouco mais de forma um pouco mais agressiva mesmo, sabe?
Então,
acelerar mesmo. Eu tô com essa sensação.
Sim, sim. A polarização de 2022 nas eleições, ela prejudicou muito o nosso país, né? Ouviu-se muitas coisas, né? Mas, voltando aí, o que me move hoje não é a economia, né? O que me move é em quem eu acredito e creio, né? Então, como pastor, eu acredito em Deus. Então, independente de quem fosse para a liderança desse país, eu creio que se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar, independente de qualquer coisa, entrando um pouquinho naquilo que eu acredito.
Deixa eu falar um pouco sobre isso, porque é difícil isso aparecer na mesa, e eu acho que é um assunto. Porque me parece que assim, né? Eu sinto na J.R. Silva esses pilares. Então, a figura do Jadson como um exemplo de atleta e de pessoa que através da sua trajetória, caminhou e deixou esse legado, né? Que é uma palavra que está na moda.
Bem legal.
Você tem um lugar que é da família, né? Eu vejo uma família muito unida ali, que se apoia. Veja que a Renata, a esposa do Jadson, não pega esse carro, vende e compra imóvel, não vai fazer bobagem, né? Já traz esse lugar de importância. E tem uma questão religiosa. Eu sinto isso na empresa. Como é que a religião entra no negócio?
É, a JR Silva, ela se estruturou realmente, né, em três pilares, né? A visão, a missão e os valores, né? Coisas que, é claro, né, nós somos seres humanos sujeitos a muitas coisas, né? Mas eu posso falar por hoje, isso não está só no papel, lá no quadro, na entrada da empresa. A visão, a missão e os valores, que traz muito claro para nós, né, o cunho familiar, né, e o cunho daquilo que nós acreditamos, né? Que está ligada ali à religião. Mas vamos colocar Deus nesse centro, porque a religião, às vezes, ela atrapalha um pouco.
Sim,
a gente,
a instituição, né?
É.
É, vamos falar então, do espiritual, né?
É. Então, a JR, ela traz o cunho familiar, princípios e valores. Então, isso fecha, né, o que a JR quer trazer para o mercado. E nós temos algo que está na nossa essência, no nosso DNA, que é o respeito com os nossos clientes. Isso eu não negocio, né? Eu acho que alguém que pega um patrimônio e investe em algo nessa proporção, ela está investindo muito suor, muito choro. Tem a vida dela ali em cima disso,
muito,
né?
Trabalho, muito sacrifício,
trabalho.
Né?
E vamos falar a verdade, para nós, pessoas
comuns.
Comuns, né?
Sim.
Corretas, né? Pessoas que não fazem a coisa da forma errada, é muito difícil você crescer. Você pega a minha trajetória mesmo, menino que nasceu lá, a mãe separou do pai com uma semana de nascido e você vai ser educado de uma forma onde você fica limitado. Então, você tem que se superando em cada coisa para que você alcance um objetivo ou chegue numa carreira onde você possa encerrar. Eu digo que eu estou aterrizando o meu avião, né? Então,
será?
Eu decolei cinquentinho, eu quero
andar. Não. Não é o que parece, hein?
Então, eu vejo isso na JR, um lugar seguro para eu aterrizar o meu avião. Então, eu gostaria muito de encerrar a minha carreira profissional ali. Eu falo isso pro Jadson, né? Falo, patrão, me aguenta mais uns 6, 7 anos, eu me aposento aqui.
Aí, ao contrário do teu patrão, você vira jogador de futebol, é
não,
isso?
Não. Eu quero ir pra praia, ficar com a minha polaca lá tomando sol e...
Tá ótimo,
tá
né?
Tá ótimo pra mim. Então, eu vejo isso. Então, não é só uma impressão. Nós temos vivido isso dentro da JR. É um prazer trabalhar pro Jadson. O Jadson é uma pessoa muito bacana, um cara muito... É fácil de trato, e a senhora Renata também. Então, assim, tem tudo a ver, né? Nós estamos ali trazendo essa proposta para o mercado, né? Uma proposta familiar de uma empresa que consegue dar certo dentro de uma administração familiar, princípios e valores.
Bacana. E é mais fácil ser pastor ou gerente geral de uma incorporadora?
Ah, pastor é mais fácil. Né?
Bom, tem um bom patrão, né?
É verdade.
Deus tá aí, né?
É verdade.
A gente imagina que nada vai acontecer de errado.
Mas falando um pouco sobre a questão da religião que você perguntou, né? Não existe nenhuma imposição.
Nós... Sim, um preconceito.
É, não queremos polarizar a empresa também, né?
Isso, por favor, né? Chega, né,
não,
Alex?
Tem espaço
por favor.
Pra todo mundo lá.
Que bom. Então, ótimo, né? Eu vou caminhar essa conversa para o encerramento, mas a gente poderia ficar muito tempo aqui.
Que bom.
Nossa, tem muita coisa, né? O ruim é que a gente vai querendo perguntar coisas e vamos talvez marcar um outro momento aí para a gente avançar em outras conversas. Traz um pouco do teu momento, como é que você enxerga daqui para frente, né? Não só do ponto de vista econômico, mas como uma visão geral de mercado... da própria JR Silva, Curitiba, né? Nós temos uma cidade que é pujante, que tu vira e mexe, tá aí tentando novas tecnologias, trazendo novidades, trazendo conhecimento. Como é que a gente, até o final dessa década aí, o que, que será que vai acontecer com a gente? Mexe aí na tua bola de cristal.
Então, Adriano, eu penso que tudo vai dar certo desde que a gente não desista dos nossos sonhos, né? Eu penso que um menino... Né? Como o Jadson, vindo lá de Londrina, de uma família muito simples, consegue atingir algo tão, tão fantástico. Né? Eu falo para ele, cara, você viveu coisas que poucas pessoas vão conseguir viver na vida, né? Que é ir para a China, ir para a Ucrânia, ter temporadas muito bem sucedidas, né? Vitoriosas, né? Então, e trazendo isso também para mim, né? Então, eu não desisto, nós não podemos desistir de sonhar e de insistir naquilo que a gente tem como proposta de vida. Então, eu sou assim, a minha proposta de vida hoje é daqui a 5, 6 anos me aposentar bem, né? Fazendo o que eu amo fazer, porque isso também faz toda a diferença, né? Perseguindo os meus sonhos particulares, né? deixando de olhar muito para o que as pessoas falam, mas para aquilo que Deus fala acerca de mim, né? Então, eu vejo só coisas boas, sabe? Curitiba é uma capital muito boa. Eu costumo dizer que tudo que nós plantamos aqui dá, desde que bem regado e bem cuidado, né? Porque também não adianta eu fazer de qualquer jeito. Então, nós temos muitas oportunidades, não só no mercado imobiliário, da construção civil, mas o comércio está aquecido, minha esposa trabalha com cosmético, e eu vejo a grande dificuldade hoje de nós encontrarmos profissionais comprometidos com aquilo que se propõe a fazer. Então, nós falamos lá, tem 3 milhões de desempregados, mas onde estão eles? Porque eu quero contratar na construção civil e não acho. A minha esposa quer contratar no segmento de cosméticos e não acha. Então, onde estão essas pessoas? Eu acho que essas pessoas estão escondidas atrás de algo que foi colocado sobre elas. Porque elas não são isso. Elas precisam realmente descobrir quem elas são. E aí,
para cavar novas oportunidades.
Exatamente.
Novas oportunidades. É isso, como você, né?
Exatamente.
Que, assim, acho que em nenhum momento entendeu que o mercado imobiliário poderia ter um horizonte tão grande.
Exatamente.
E tem isso teu, né, Alex? Dessa coragem, dessa... Eu acho que é um pouco o instinto de sobrevivência, né? A gente precisa sobreviver às coisas. Então, a gente vai buscando saídas. E nessas saídas, a gente se olha e fala, opa, tá dando certo isso aqui, que bom, né? Vamos seguir.
Você imagina um menino com uma semana de idade, onde seu pai te abandona, não te registra.
Uau.
Eu sou só o filho da mãe, de uma família muito simples. Minha mãe era servente do INPS naquela época, só tinha a quarta série, e hoje eu tô aqui. Então, eu fecho a minha fala dizendo, nós não podemos desistir de sonhar.
Tá bom, Alex, te agradeço imensamente. Olha, espero que você tenha aproveitado essa conversa, né? A gente passou por vários assuntos, mas acima de tudo, para mim, que estou desse lado da mesa, é muito importante, muito bom descobrir as riquezas, as descobertas, né? O bom, né, que existe desse outro lado, que é sempre um convidado muito especial. Eu queria muito agradecer aos nossos apoiadores também, a SZL Imóveis, a Arq Jobs e a Conforto Ambiental. Te espero no próximo episódio. Até lá.
Este podcast foi gravado e editado pela Insólito Produções. Contamos sua história com arte.